comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
O verão é uma ótima estação para curtir as férias, praias, piscina e demais atividades de lazer. Porém, também é uma época mais propícia para doenças típicas do verão, principalmente o terçol. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a doutora Isabela Félix, oftalmologista. Você conheceu o presidente Vicente Matheus do Corinthians, né? Já ouviu falar dele? Era folclórico. Às vezes ele chegou com o olho inchado, coçando. Presidente, o que foi isso? Ah, não sei, um terçol no olho. Ah, um terçol no olho, tá doendo muito. Ah, presidente, mas terçol no olho é pleonasmo. Ah, pleonasmo, tá bom. Aí quando ele entrou na sala, o que foi isso, presidente? Ah, não sei, um diz que é terçol, outro diz que é pleonasmo. Então, já não sei de mais nada. Coitado, presidente. Muito obrigado, doutora Isabela, pela sua participação. Doutora Isabela Félix, oftalmologista aqui no programa. Para começar, explique melhor o nosso terçol no olho é pleonasmo, viu, doutora? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar falando com você. Bom dia a todos os ouvintes. E muito obrigada pelo convite. Estar falando de um tema tão importante que é a nossa saúde ocular.
Verdade. E quais os sintomas do terçol, doutora Isabela?
Então, Ricardo, o que é o terçol, né? Na verdade, a gente chama de ordéolo, mas é popularmente conhecido como terçol. O terçol, ele é uma inflamação aguda das pálpebras, né? Ele pode ocorrer tanto por glândulas localizadas na parte externa ou na parte interna da pálpebra. Quando ocorre nessa parte interna, ele na maioria das vezes está associado à obstrução da glândula de Meibomius, que é uma glândula muito importante até para a produção da camada gordurosa da lágrima. Então, devido a isso, os sintomas locais ali na pálpebra são uma dorzinha local, o paciente acorda com uma vermelhidão, sentindo uma bolinha localizada, mas na maioria das vezes não afeta a visão, tá? O paciente não vai sentir baixa visual.
E o terçol pode afetar a visão? Uma vez feito o diagnóstico, ele pode afetar a visão da pessoa? Muitas pessoas têm tendência, inclusive, a mexer, né? Futucar ali o terçol.
Mas assim, a gente sempre orienta a procurar o oftalmologista para a gente dar o diagnóstico correto, né, localizar qual glândula está obstruída, explicar qual é o diagnóstico para cada tipo de paciente e o tratamento específico, né? Não é orientado o paciente mexer, porque na maioria das vezes isso está ligado também a uma proliferação de bactéria, que é o estafilococos. Então, se o paciente mexe ali no local da lesão, pode aumentar esse processo inflamatório infeccioso.
É verdade. E assim, todas as vezes, por exemplo, doutora Isabela, estou conversando aqui com a doutora Isabela Félix, ela é oftalmologista e o assunto de hoje é cuidado com os olhos, principalmente o terçol. Doutora Isabela, é verdade que a gente assim, deve evitar de coçar muito os olhos com força, com pressão, tipo, botar as mãos assim, os dedos nos olhos e assim, coçar ele com pressão, isso pode fazer mal à saúde ocular?
Com certeza. Não é orientado coçar os olhos, tá? Não faz bem, principalmente jovens e crianças, porque isso pode alterar ali algumas fibrilas da córnea e pode levar até o aparecimento de alguns problemas futuros na córnea desse paciente.
E por que é mais comum desenvolver o terçol no verão?
Por causa do calor, tá? O calor, o processo de oleosidade local pode aumentar os fatores de risco para essa obstrução das glândulas palpebrais. Muitas das vezes, esses pacientes também têm blefarite associada, que é quando tem umas caspinhas na raiz dos cílios e o paciente não consegue ver a olho nu. Só quando ele vai ao oftalmologista, a gente consegue fazer o diagnóstico. Isso tudo propicia o aparecimento do famoso terçol.
Outra pergunta, doutora Isabela, sobre o descolamento do vítreo. Isso acontece com a idade? Acontece com a pessoa que tem a pressão arterial elevada? Pode acontecer com qualquer um? Ou tem um grupo de pessoas mais propensa a ter o descolamento do vítreo?
Acontece com a idade, tá? O vítreo, ele é um gel que tá preenchendo a retina, que é o cérebro do nosso olho. Então, com o aumento da idade, começa o processo de liquefação vítrea, que a gente chama. Ele é muito aderido em algumas partes específicas da retina e com a idade ele vai se desprendendo mesmo e o paciente começa a ver as famosas mosquinhas volantes.
Exatamente. Ultimamente eu tenho visto teias de aranha, viu, doutora? Já as moscas volantes cresceram de uma forma assustadora, já viraram teias de aranha. Impressionante isso.
Exatamente, os pacientes falam muito isso. É importante acompanhar com mapeamento de retina, só pra gente ver se a retina tá coladinha,
isso, fundo
se tá
de olho.
pouquinho, acompanhar com o ultrassom ali, mas é um processo fisiológico. Com a idade, todo mundo vai ter o descolamento do vítreo.
Todo mundo vai ver mosca volante. Agora, o perigoso é o descolamento de retina. Depois... Isso, as pessoas com diabetes, elas estão propensas a ter descolamento de retina, o que pode ser perigoso, né, doutora?
Com certeza, com certeza. A diabetes é uma doença vascular e ela afeta também os microvasos da retina. Então, ela pode gerar sangramento. Nos casos mais graves, ela pode levar a um descolamento tracional da retina. Então, o paciente diabético tem que manter um controle glicêmico rigoroso, acompanhar sempre com oftalmo para cuidar bem da retina, porque eu falo que a diabetes é uma grande inimiga da retina.
É verdade. E as pessoas que usam lente de contato, podem desenvolver tersol, tem que ter muito cuidado para outros males também nos olhos, enfim.
Olha, a lente de contato não tem grande correlação com o aparecimento do ordéalo, né, que é o tersol, mas as pessoas, os pacientes que usam lente de contato têm que ter muito cuidado com a lente, não pode dormir de lente, sempre está fazendo a higienização correta dos recipientes onde são colocadas as lentes de contato, nunca lavar em água corrente, não mergulhar no mar, na piscina com lente de contato, porque isso pode trazer bactérias nocivas para a lente de contato.
Uma outra questão, doutora, as pessoas confundem, por exemplo, a pessoa está com uma dificuldade de visão, com a idade também a pessoa tem dificuldade de ler, tem pessoa que já tem já um astigmatismo mais avançado, enfim, mas tem coisas que com a idade a pessoa vai precisar de um óculos, então a pessoa vai fazer o exame lá na clínica para ver a questão do óculos, para longe, para perto, é um tipo de exame completamente diferente de um exame de fundo de olho, né, doutora? Explica para os nossos ouvintes, por favor.
Exatamente, o paciente tem que se atentar que quando ele vai a uma consulta oftalmológica, o exame tem que ser realizado de forma completa. Além da refração, a gente tem que avaliar também como é que está a córnea, como é que estão os cílios e principalmente o fundo de olho. A gente vê a pressão trocular, o fundo de olho, ele é um exame que a gente consegue ver a retina, avaliar o nervo óptico, avaliar a mácula, que é a área central da visão. Então sempre o exame tem que ser feito de forma completa, para a gente avaliar toda a saúde ocular.
Eu estou conversando com a doutora Isabela Félix, ela é oftalmologista, o assunto de hoje é cuidado com os olhos. Doutora, eu queria que a senhora nominasse, por favor, qual é a doença ocular mais grave que a pessoa pode ser acometida e que as pessoas têm que sistematicamente, ali rotineiramente, fazer exames para evitar?
Mais grave, eu diria que o descolamento de retina, ou uma patologia que acometesse a retina, ou um paciente que é mais propício aí a uma úlcera de córnea, a gente considera como grave a lesão que afeta a nossa visão, né? Tanto central, então tem que ter muito cuidado.
O descolamento de retina, um dos sintomas, segundo informações que me passam, eu tenho moscas de volante, né? Mas eu já fiz exame de fundo de olho e minha retina, graças a Deus, tá ok, tá beleza, até porque eu não sou diabético. Agora, flashes, as pessoas vê flash, isso requer um cuidado especial, a pessoa tem que ir no oftalmologista para ver se tem alguma coisa em relação à retina?
Tem sim, às vezes o sintoma inicial são flashes, a gente tem que ver se tem alguma rotura, algum buraquinho lá na retina que precisa ser circundado com laser antes que o líquido infiltre e descole essa retina.
E o glaucoma, doutor? O glaucoma, ele é genético, ele é hereditário, ele pode ocasionar em pessoas obesas. Como é que é a questão do glaucoma?
O glaucoma, ele tem um fator genético, sim, tá? Dependendo dos tipos de glaucoma. Tem o glaucoma de ângulo aberto, tem o glaucoma de ângulo fechado. E o glaucoma a gente classifica como uma neuropatia ótica. Muitas das vezes os pacientes acham que o glaucoma é só uma pressão intraocular aumentada. Às vezes existe o paciente que tem uma lesão do nervo óptico com uma pressão normal. Na maioria dos casos, tem a pressão do olho aumentada. Mas o glaucoma é muito sério, né? Porque, como eu disse, ele leva a uma lesão do nervo óptico, da camada de fibras nervosas. Então, é muito importante o paciente acompanhar, manter um controle dessa pressão intraocular, seja com uso de colírios. Então, tem que ter um acompanhamento muito rigoroso também.
Nós temos aí a campanha Novembro Azul, né? Os homens... fazerem a questão da próstata, o teste da próstata, temos o outubro rosa sobre a questão dos seios da mulher, enfim. Nós tínhamos também lançado uma campanha, pelo menos eu não vejo, desculpe a minha ignorância, doutora, se tem, sobre a questão da saúde ocular. Tínhamos que ter uma campanha também, assim como as pessoas vão sempre no médico para ver a questão rotineira de saúde, exames, a questão do seio da mulher, a questão da próstata do homem, também se há necessidade de uma atenção maior com a saúde ocular, até para que as pessoas possam prevenir muitas coisas, né, doutora?
Exatamente. Eu acho muito importante, a gente tem a campanha Junho Violeta, né, que é em prevenção do ceratocone, mas eu acho que não é tão difundida entre a população contra as outras campanhas. E eu acho importante mesmo para os pacientes, para a população em geral, ficarem atentos das patologias que pode acometer aí a saúde ocular.
Os óculos de graus também têm validade, a pessoa vai aumentando o grau de acordo com o tempo. Óculos é escuro, óculos de sol. É, em hipótese, uma pessoa deve comprar um óculos de sol, por exemplo, num camelô, um óculos de baixa qualidade, porque isso pode afetar também a visão, né, doutora?
Com certeza, os óculos eles têm que ter a proteção correta, tanto o UVA quanto o UVB, porque os raios solares eles podem fazer mal para a retina também, tá? Podem antecipar o aparecimento de catarata, fazer mal para a retina. Então, tem que ter uma proteção correta. Às vezes, esses óculos comprados em camelô, eles não têm a proteção correta que o paciente necessita.
Tá certo. Eu conversei com a doutora Isabela Félix, ela é oftalmologista. O tema de hoje foi saúde com os olhos, principalmente o Tersol. Só para encerrar, doutor, uma vez diagnosticado, o que fazer para melhorar o Tersol?
Olha, diagnosticado o Tersol, a gente orienta o paciente ali a fazer uma compressa local de 10 minutinhos, compressa morna, porque a compressa morna, ela aumenta o fluxo sanguíneo ali na área, então ajuda a conter esse processo inflamatório. Então, fazer uma compressinha morna ali durante 10 minutos, 3 vezes ao dia, e também a gente associa ou um colírio ou uma pomadinha com antibiótico.
Tá certo. É, por favor, doutora, deixe sua rede social, e-mail, rede social para contato para as pessoas que querem se inteirar mais sobre o assunto.
Claro, a minha rede social é Bela, com dois L's, FQ, que é meu Instagram. Lá tem o link para agendamento de consulta, os números do consultório, Bela, com dois L's, FQ de Quintanilha.
Tá certo. Eu conversei com a doutora Isabela Félix, oftalmologista. O assunto de hoje foi o cuidado com os olhos. Obrigado, doutora, pela sua participação no programa. Ótimo dia. Deus abençoe. Obrigado, viu?
Obrigada, Ricardo. Bom dia. Foi um prazer.
O prazer foi nosso. Obrigado.